Maluco! E aí, sua doida? Eu sou Diogo Imbrose. Vamos, vamos, vamos. 2022 chegou com o pé na porta. Quero avisar pra galera que usou a cor pra saúde nesse ano que já deu merda. Já tem influenza, já tem Omicron, já tem até camarão tampando lá o rabo do presidente. Vambora! Vambora, vambora que não tá saudável não esse ano ainda.
Olá! Eu sou Fernanda Sá. E a meta para 2022? Ah, vai. Todo mundo quer ser feliz, não quer?
Só isso.
Ué.
Tá bom.
É o que dizem.
Tá bom. Parabéns. Boa meta. Boa sorte.
Tava com saudade.
Novo ano. Tava com saudade, é. Você tava com saudade. É, eu também tava com saudade. Pois é. Ainda bem que ninguém perguntou porque que a gente ficou fora esse tempo todo. É. Né? Ninguém perguntou, então a gente também não vai explicar.
Mas sentiram nossa falta?
O importante é que estamos de volta. Sentiram nossa falta? Lá tá ela querendo biscoitinho lá.
Ah, vai. Diz que sim.
Férias. Vamos falar que foram férias, né?
Oh, assim eu queria.
Não é
que
compulsórias
fosse.
Que chamam?
Assim eu queria que fosse.
Obrigaram, férias obrigadas. Vamos lá. Estamos de volta. Bateu uma preguiça de gravar um tema muito complexo, então a gente foi na vibe mesmo, vamos falar do assunto do momento, vamos pegar ainda a primeira semaninha aí, né, vamos entrando esse ano aí, que tomara que seja novo, né, e vamos falar um pouquinho a respeito dessas lendas aí, né, dessas metas que o pessoal traça, que quando vira um ano novo, tudo vai ser novo. Ano novo, vida nova, vamos tentar entender o que dá para fazer de verdade disso aí, o que realmente é lenda, o que a gente só gosta de acreditar e o que de fato dá para mudar e
você
dá para mexer.
Você não quer ser feliz?
Sei nem o que é isso, Fernando. Tá complicado demais pro meu gosto. Porra, tu não quer pedir, sei lá. Pede pro Botafogo ser campeão, sei lá. Não, meus amigos botafoguenses aí vão ficar bolados. Pô, não é mais fácil, não, que ser feliz.
Esses dias eu ouvi, né? Eu só quero que meu filho seja feliz. Filho, você não tem obrigação nenhuma. Só estudar
só
e ser feliz.
Só estudar e ser feliz.
Que cagada. É. Eu fui tão espontânea. Será que ele tá ouvindo?
O filho?
No caso, o pai. Pô, que filho... cagou a porra toda.
Mas o filho seria bom escutar também, porque, coitado, né? A referência dele é o pai, pô.
Mas a criança de 10 anos não vai estar ouvindo.
Vai não, né?
Acho que não.
Pro bem dela.
Pois é.
Pro bem dela.
É proibido pra menor de 18.
Não vai estar ouvindo. Coitadinho.
E aí?
E aí, a gente já começou, então não tem leitura de e-mail, não tem... Vamos fazer daquele jeito. Vamos bater um papo aqui, vamos conversar, vamos falar, né?
Hoje é sem script.
Sem script. Muito bem. Uhum. Tá bom, sei. Sem script. Daqui a pouquinho vocês escutam o barulhinho do papel dela. A semana inteira trabalhando, estudando o que vai falar, porque não pode falar qualquer coisa. Bora lá, Fernanda. Que história é essa aí, cara? Quem é que inventou essa história de colocar metas, ainda mais metas pro... O que o ano vai virar? O que isso significa? Por que tem que ter meta? O que muda, cara?
O que muda? Pra mim é só menos de um dia.
Porra daquela teoria do iogurte, né? Eu fico bolado com isso desde que eu sou pequeno. O iogurte vence dia 12 de março de 2021. Cara, o que acontece meia-noite do dia 11 pro dia 12 lá dentro daquela merda? O que os lactobacilos, o que os bichinhos estão... Vamos fazer a revolução agora! 3, 2, 1, a partir de agora, se alguém botar a gente pra dentro, a gente estraga aquela porra toda, vamos deixar o cara com caganê. O que é isso, cara? O que é essa virada aí? Por que que...
O que muda?
Tô perguntando, você que responde, vambora.
Porra nenhuma.
Mentira.
Muda não.
Claro que muda.
Muda?
Claro que muda.
O que muda?
Porra.
Virou se a folha você... do calendário.
Não,
mudou a agenda. Quem ainda é old school, muda a agenda.
Muda
o planner. Teu... Agora é moda, planner.
Muda seu ascendente. Dependendo do teu signo.
O signo muda. É. Não, mudando o ano não muda o signo ainda não. Ainda é Capricórnio.
Muita palhacinha. Muita palhaçadinha. Vamos lá.
Fala sério, porra. Não muda.
Não?
Não. Eu continuo tendo 36 anos.
Porque você não faz ano de dia primeiro.
Exato. Então, mudou nada. Dormi, acordei.
Ah, porque quando você fizer 37 vai mudar, é isso que você tá dizendo?
Não.
A pessoa é tão egocêntrica que foda-se que a porra tá dando mais uma volta em torno de não sei o quê. O que muda é quando eu fizer aniversário. Foda-se os planetas do sistema solar. Aham, uhum, tá bom. Egocentrismo, o nome disso. É. Outro dia, eu tava vendo um documentário na Netflix. Ruim toda a vida. Muito ruim. É, brasileiro. Quanto tempo o tempo tem? É uma merda. Horroroso. Mas de vez em quando eu tento, né? A gente, sei lá. Eu vou,
conheço.
Vou arriscar. Não perdeu porra nenhuma. Vou te falar a parte mais importante dele. A única parte legal dele é o início. O cara começa falando assim. Quando o homem inventou o tempo, aí eu buguei. Falei, porra,
mas
peraí.
O homem inventou o tempo?
Que porra é essa do homem inventou o tempo, cara?
Conta aí.
Não, o tempo tá aí desde sempre, não tá? Como é que é? Aí eu fui dar uma estudada nisso, porque nerd que sou, né? Eu falei, cara, gostei dessa ideia. E se o tempo foi inventado mesmo? Se essa parada não existe? Porque a gente tem coisas concretas na natureza e o tempo não nos parece uma abstração, né? O tempo pra gente, né? Se eu perguntar pra qualquer uma pessoa que... Um desavisado, se eu falar que o tempo não existe, vão mandar me internar, vão dizer que eu tô doido. Mas se a gente pensar bem, o tempo é sim uma criação e uma invenção humana, né? Se a gente for dar uma estudada lá e ver na Grécia Antiga, tinham algumas formas diferentes de chamar o tempo, né? De passagem de tempo. A que a gente conhece muito, né? A que caiu no grande jargão popular, no grande uso popular hoje, é o tempo Cronos, que é o tempo cronometrado, né? É o tempo dos números, que eu tô olhando aqui enquanto a gente tá gravando, tá dando tantos minutos, tantos segundos e tanto ali, esse tempo. Esse é um tempo linear, é um tempo marcado. Esse é um tempo que a gente chama até de um tempo concreto, né? Ele é muito objetivo. Mas tem um tempo também, né, que a gente chama de Kairos. É um tempo relativo, é um tempo que depende do significado. É mais ou menos, sei lá, imagina que você fica amarrado com pés e mãos numa cadeira e alguém vai pegar uma pena e vai ficar fazendo cosquinha no teu pé durante 50 minutos.
Não gosto.
Ou então, você vai sentar para ver o seriado que você gosta, que o episódio dura 50 minutos.
Uhum.
A passagem de tempo vai ser...
Relativo.
Muito diferente, né? Apesar do tempo Cronos ser a mesma coisa, você vai contar 50 minutos,
pra
a tua sensação...
vai ser um martírio, vai ser uma eternidade.
É isso. Então, como a nossa sensação de passagem de tempo volátil, né? Ela estica, ela encolhe, esse tempo Cronos ajuda a gente a fazer algumas marcações, né? Então, a gente perceber, né, que todo dia, aproximadamente, o Sol vai estar no mesmo lugar e dividir o tempo em que demora o Sol para sair dali e parar ali de novo, dividir isso em 24, chamar isso de horas, dividir esse período em 60, Fernanda tá com sono. Eu tô te explicando para as pessoas, negócio de Cronos e de Kairos, você falou pra explicar, gente. Tem que falar isso.
Eu só bocejei. Eu aqui toda quietinha pra não fazer barulho, porra.
Tá bom. Enfim, é isso aí, entendeu? Então, pra todo dia não ser terça-feira, que a vida ia ser uma merda, se todo dia fosse terça, cara, não ia ser uma merda. Ninguém marca churrasco na terça, ninguém combina tomar um chope na terça.
As pessoas passariam a marcar, porque seria o único dia da semana.
Daqui a cinco terças ia ser normal.
Claro.
Se todo mês fosse agosto...
Agosto de Deus.
Agosto.
Agosto de Deus.
Todo mês fosse agosto. Pronto. Não tem mais Natal, não tem mais Ano Novo, não tem mais aniversário das pessoas.
Todo mundo nasceu em agosto.
Todo mundo nasceu em agosto, vai ser agosto agora, pra ser todo dia igual, todo... Então.
O que ia mudar?
Fernanda, não ia mudar nada. Enfim, não ia mudar nada, né? Entendi. Para que não seja tudo igual, para que todo dia não seja igual, para que todas as semanas não sejam iguais, todos os meses, a gente marca datas, né? Para que a gente possa ter essa sensação de passagem de tempo e que a gente possa, inclusive, se comprometer. Porque, lembra, para o seu cachorro, realmente não faz diferença se é janeiro ou agosto. Só no Rio de Janeiro, porque janeiro é quente pra caralho e agosto é um pouquinho mais tranquilo. Então, ele sabe o que é um e o que é outro. Para ele faz diferença, mas tirando isso, ele não sabe. Quem tem essa história aí de passagem do tempo é o homem, né? Porque o homem se dá conta de que ele morre. Eu falei isso para vocês no outro episódio. Se dá conta de que um dia a gente morre, muda toda a nossa existência, né? E aí é importante chegar dezembro, fechar o ano, porque aí a gente entende o que foi esse ciclo e projeta o próximo, né? Então, galerinha, vamos falar de 60 mil anos de evolução, Fernanda. Os meus pacientes que têm toque, eles já escutaram essa história. A gente foi bem acostumado, né, num esquema de punição e recompensa. Nosso cérebro criou uma via que a gente chama de via dopaminérgica, que é o que fala pra gente assim, ó, gostei dessa parada aí, faz mais pra gente, quero mais disso aí. Então, toda vez que você tem uma recompensa, né, quanto mais intensa e mais rápida ela for, ou seja, mais rápido ela vier, menos tempo depois do estímulo, você tiver uma resposta positiva, mais o teu cérebro vai falar, eu quero mais disso aí. Então, a gente programou e criou um cérebro que vai apontar pra você para fazer o máximo possível.
As pessoas gostam de serotonina, né? Eu gosto de dopamina.
Pois é.
O nego não sabe, né? Mané, neurotransmissor da felicidade. Eu quero é bem-estar. Prazer. Não?
Não sei. Sei o que, é que eu quero, não. Você tá muito resolutiva, pro meu gosto. Você quer ser feliz, você quer prazer, você só quer a parte boa. Entendi.
Eu quero viver... Eu acho que você quer.
E o professor que respondeu isso outro dia, né? O que você quer pra 2022? Ele botou um boxzinho lá e alguém botou assim: eu quero viver um relacionamento pleno.
Aí você botou, tá lá, Cláudia, vai.
Aí ele botou a cara pra falar, né? Ele falou: não vai ter, não, tá? Tu não vai conseguir. Essa porra
deixa
não
eu
existe.
Te contar. Deixa eu te contar um segredo.
Relacionamento é construção, relacionamento é trabalho, é compromisso. É um monte de coisa, né? Pleno, essa coisa fluida. Tá bom, vai lá. É. Volta.
E assim é a vida.
Volta.
Não tem essa porra de vida plena, de ser feliz.
Se a gente se der conta, né? Eu tava vendo a nossa amiga Fabiola. Ela acabou de postar um storyzinho falando isso. O que ela acha da felicidade? Ela falou, olha, a única coisa que eu posso ter certeza é que ela é momentânea. Então, se eu puder aproveitar meu momento de felicidade, eu tô bem.
Isso aí.
Sábia, Fabiola, né?
Tô com saudade dela.
Saudade, hein? Vai voltar. Mas tu não foge, não, que a gente pega aí. Puxa pelo chicote.
O problema é se ela gostar, né?
Volta pra pauta, Fernanda.
Via dopaminérgica.
Via dopaminérgica. Então,
recompensa.
Então, o teu cérebro foi... Nosso cérebro foi programado para toda vez que eu tiver uma recompensa, imediatamente eu tentar fazer de novo aquilo que eu acabei de fazer. Quando eu tiver uma ideia de que algo vai ser recompensador, de que algo vai me soar como prazeroso mesmo, e eu fizer isso, e isso for prazeroso, o teu cérebro vai falar, é disso que tu precisa, amigão. Por isso que você pode comprar barra de chocolate, ela vir partida em quadradinhos. Não dá pra tu comer um quadradinho. Ninguém come um quadradinho do chocolate.
Ninguém quer.
A brincadeirinha lá do outro azulzinho. Agora eu não vou falar mais nome das paradas, porque ninguém banca a gente aqui, tá? Aquele azulzinho que tem o nome de repeteco. É impossível comer um só.
Aquele azulzinho, você pode estar se referindo a tanta coisa.
Tô falando do chocolate, de uma marca, né, conhecida... Que
bom,
o nome...
Que é impossível comer um só.
Que é impossível comer um só.
Entendi.
Porque não é por causa do nome dele. É porque, cara, na hora que você bota chocolate pra dentro, esse troço é tão novo no nosso repertório aí, na nossa cadeia alimentar, que o teu cérebro fala assim, é isso que tu precisa, negão. É gordura hidrogenada, é leite pra caramba, manda pra dentro açúcar refinado.
Açúcar.
Manda muito mais isso aqui pra dentro. Então, o que a gente vai ter de concorrência? Se a gente vai querer ter uma vida com propósito, voltem ao episódio 12, né? Em que a gente fala a respeito de por que fazemos o que fazemos, quem não escutou ainda. Se você quer uma vida com propósito, você entende que você vai ganhar coisas grandes se você tiver planejamento e depois execução com muita persistência, né? Você não conquista nada grande sem que você passe por um caminho Não vou dizer que seja necessariamente longo, mas ele não é breve como essas recompensas imediatas. Então, seremos colocados frente a frente com essas decisões no nosso dia a dia. É aquela história de que, porra, maluco, o cara tá com o abdômen trincado aqui no Instagram, ó. Olha a outra aí, ó, não tem uma celulitezinha na bunda. Quero isso aí pra mim também, né? Aí, como é que você faz pra conseguir um negócio desse? Olha, são, sei lá, 6 meses de academia e tu para de comer besteira. Concorrendo com a academia, então esses seriam seus planos, seriam suas metas. Concorrendo com isso, todo santo dia...
Tem a pizza, você tem o iFood ali, né, mandando mensagem da promoção.
Você tem a preguiça, você tem o ar-condicionado dentro da tua casa que tá gostosinho e lá fora tá...
O carro
30 graus à noite.
Locomove, né, te transporta de um lado pro outro, você não precisa andar, você não
precisa... Elevador, você não precisa ficar subindo escada e descendo escada. Não ficar suado, não colar a roupa, não ficar grudento, não ficar feio no vídeo, né, não tem que ficar passando pó no rosto e tal. Então, olha que molezinha. Então, por que que eu acho, eu, Diogo, acho importante essa história das metas? Porque se você não tiver uma boa resposta, né? Outro episódio que falamos sobre escolhas. Toda escolha, outro dia eu vi alguém falando isso aí, toda escolha requer uma renúncia.
Uma não, né? 1 milhão de renúncias.
Um milhão de renúncias. Quando você está fazendo alguma coisa, você necessariamente não está fazendo todas as outras.
Outras
não dá para fazer as outras. Ninguém faz duas coisas ao mesmo tempo.
Tem mulher que diz, né, que faz.
Não, você alterna muito rápido. Ah, o computador faz. Não faz. Se faz é porque tem mais de um processador. E eu vou te falar, ah, mas quando tinha um processador só, não vem pra porrada não que a gente vai brigar feio, cara. Quando tinha um processador só, alguns transistores cuidam de um e outros cuidam. Não vem com essa não, meu irmão. Não dá. Uma pessoa...
Mas ainda que você ache que você dê conta de várias coisas ao mesmo tempo, é preciso ter consciência de que não. Algo vai estar sendo deixado de lado. É. Alguma coisa você não está fazendo direito.
Então, quando você faz uma escolha, você necessariamente está fazendo todas as outras renúncias que concorriam com essa escolha que você fez. Escolher uma coisa é escolher não fazer todas as outras. Então, vai ter sim o flerte do iFood, da pizza, da barra de chocolate, que são recompensas imediatas e que vão te levar para o que vocês chamam aí, que não tem nada a ver com o impulso. Não, eu fui por impulso, não tem impulso, negão. Não vem com essa. Você tem a capacidade de decidir e de escolher. Você escolhe o sim, você escolhe o não. É óbvio que você vai receber um empurrãozinho, porque o teu cérebro quer estimulação de dopamina. Né? Essa punheta mental aí, como eu chamo, eu tava até falando isso com um paciente hoje aí, que deve estar ouvindo. Essa punheta mental fica muito mais forte ainda nos pacientes que têm transtorno obsessivo compulsivo, né? Porque é muito difícil o cara entender que ele precisa negar aquela vontade dele de fazer uma checagem. Né? Cada vez que você vai lá checar, teu cérebro bota uma pulguinha atrás da tua orelha. Você já sabe que não tem pulga, que o troço tá morto. Conscientemente você já assimilou, foi essa palavra que ele usou. Mas não é possível que não tenha assimilado ainda isso. Não, você já assimilou. Só que quando vem a barganha aqui de checa de novo, o checar de novo é um prazer que você vai ter quando você chegar à conclusão de que o troço não é o que você estava pensando e de que você tá, e que está tudo bem. Então, abrir mão dessa checagem, né, é muito difícil. Né? Porque o que tem do outro lado é uma atividade enfadonha, uma atividade chata. É alguma coisa que você não queria estar fazendo. Você só está fazendo porque faz parte de um plano maior. Né? Então, por que eu acho isso tudo importante? Porque se você não tiver uma boa resposta para dar, quando esses milhares de flertes vierem à tua frente, se você não tiver traçado a tua meta, o que eu mais tenho, Fernando, é paciente que fala assim, mas cara, minha vida sempre foi assim, eu fui fazendo o que vinha pela frente. Né? As paradas iam se apresentando, eu escolhi umas coisas, eu escolhi outras, e sempre funcionou muito bem até agora. Pois é, e agora você está me procurando porque por algum motivo isso aí parou de funcionar. Né? Quando você traça suas metas de curto, de médio, de longo prazo, você pode ter certeza de que principalmente as de médio e longo prazo, a primeira vez que você escreve elas no papel, não vão ser essas que vão ser atingidas. Porque ao longo do caminho você vai mudando e vai adaptando. Ué, Diogo, então precisa ter a meta? Precisa. Porque se você vai para 323 graus ali e 12 minutos, ou você vai para 160 graus e 15 minutos, você está indo para Nordeste, para Noroeste, para Sudeste, para Sudoeste, isso faz diferença assim na tua caminhada. Você vai caminhar na direção quase certa e depois você faz só um ajuste fino disso, né?
Eu acho que interessante, e isso não é para ser feito só na virada do ano, mas quando a gente fala de meta, Eu acho que é importante a gente olhar porque a gente está fazendo mesmo. O que que essas metas englobam? A gente está olhando para a gente está cuidando da gente. O que que a gente está fazendo para, de fato, viver a vida que a gente gostaria de estar vivendo?
Mas quem disse que as pessoas têm consciência?
Ou é isso que você está falando, de eu vou fazendo escolhas de acordo com o que vai aparecendo e foda-se qual vai ser a consequência. Eu acho que isso é o mais importante. Porque acho que as pessoas, é o que você está falando, as pessoas não têm consciência disso.
Não.
E elas vão se dar consciência, o quê? Na hora que estiver morrendo? Na hora que tiver o diagnóstico de uma doença que não tem tratamento? Na hora que estiver em cima da cama do hospital?
Uhum. Com certeza.
Que é o que a gente vê muito, né? Quando a gente vai estudar cuidados paliativos, sim, enfim, sim, né? A gente
tem sobre a morte morrer, ou
tem livros que falam a respeito disso, né? Na Cláudia Quintana, enfim. E aí? Mas você tá vivendo a vida que você gostaria de ter vivido? Você viveu o 2021 que você gostaria de ter vivido? Mas é uma pergunta pertinente.
Uhum.
Porque tá, quais são suas metas? Ah, minha meta é comprar um apartamento, fazer meu primeiro milhão e trocar de carro.
Não, mas o que a gente vê hoje é outro extremo, cara. Hoje eu tô 1% melhor do que ontem. Isso é uma micrometa, isso é muito mais uma recompensa imediata, uhum, do que qualquer outra coisa. E desculpa, não vai dar pra fazer todo dia 1% melhor do que ontem. Não. Vai ter dia que tu vai estar resfriado, vai ter dia que tu vai estar cansado, vai ter dia que você
vai estar 3% pior do que ontem.
E é isso mesmo.
E é isso aí.
E a vida é isso aí. Sim. Pois é. Diferente de você fazer uma meta substancial, que é, sei lá, cara, pra eu melhorar minha saúde, eu tenho que diminuir meu índice de massa corporal aqui de 32, que tá em obesidade, pra 29.
Mas acho que é um pouco isso, meses. Assim, quando eu pergunto se você tá vivendo a vida que você gostaria de ter vivido ou de estar vivendo, acho que isso engloba algumas coisas, né? Engloba a tua saúde, você tá cuidando do teu melhor, você tá fazendo o que você poderia fazer pra ter saúde, você tá cuidando da tua saúde financeira,
mas,
você,
Fernanda,
tem planos, você tá se relacionando com as pessoas que estão ao seu redor. Você está entregando o seu melhor no trabalho, enfim.
Não dá tempo. Isso é o que todo mundo responde. As pessoas não estão vivendo, as pessoas estão sobrevivendo. Todo mundo responde que não tem tempo para fazer o que gostaria e que não tem grana para fazer o que gostaria.
Será?
É, ok. A pergunta será ok. Mas você entende que... Como é que eu vou perguntar para a pessoa se ela está vivendo... Se ela viveu o ano que ela esperava, se ela não esperava nada. Ela simplesmente está sobrevivendo. As pessoas geralmente estão no modo survival lá. É isso.
Mas então será que não é momento de, ao invés de pensar que a minha meta é ficar gostosa em 2022, será que a meta não deveria ser fazer o melhor que é possível fazer para ter coisas que são consistentes e que vão fazer você não se arrepender no futuro? Ou de você chegar ao fim da tua vida e falar, puta, eu vivi do jeito que eu deveria ter vivido, eu não deixei passar nada. Ou, porra, o que eu deixei passar dá pra correr atrás agora. Ou eu deixei passar mesmo e foda-se, é isso aí.
Eu fico
ter consciência de que você deixou passar.
É, mas eu fico preocupado com as idealizações também. Essa história de não se arrepender. Pô, eu fico satisfeito quando eu me arrependo. Senão
não, sim.
Evoluí, que eu mudei. Evoluí não no sentido de que eu fui para um degrau de cima. Mas que eu mudei, cara. Que eu não, sim, sou mais aquela pessoa que eu era e que alguma coisa que funcionava para mim, que eu gostava, agora eu não gosto mais.
Hoje eu postei qualquer coisa de que... Nossa, quando foi que você mudou? Assim, não, eu não mudei. Curta e grossa eu sempre fui. A diferença é, eu envelheci, eu tenho menos tempo, eu tenho menos energia, e hoje o meu foco é gastar a energia que eu preciso, onde eu preciso, e focar no restante.
Uhum.
Então eu vou ser cada vez mais curta e grossa.
Uhum.
Porque eu não vou ter tempo nem energia pra perder, pra ficar fazendo bonito, pra agradar a sociedade, pra mostrar pra minha mãe que, nossa, como eu sou educada, porque ela criou uma pessoa super linda e fofa.
Uhum. Essa história do não se arrepender, eu lembrei hoje da tua paciente, da tua amiga que você tava contando aí, se não puder a gente corta. Alguém falando que nunca desista dos seus sonhos. Meu irmão, às vezes desiste assim, sim, tu vai ficar dando uma retada.
Você vai chegar à conclusão de
que não dá, cara. Que esse sonho é só um sonho, que não dá pra realizar.
Você não vai sonhar nunca.
Ou então você vai entrar numa neurose de ficar reclamando a vida inteira de que aquilo você não conseguiu, né? E que você tentou, tentou, tentou e não conseguiu.
Sim.
Fico triste, cara. Fico triste. Um cara que eu acompanhava há uns 5 anos atrás, que queria, porque queria fazer um concurso público, porque o pai é concursado, o irmão é concursado. Pô, o cara tem TDAH, o cara tem limitações, assim, cognitivas mesmo e tal. E o cara, ele se sentia muito diminuído e enquanto ele não passasse no concurso público, o cara tá postando parada no Instagram aí, continua correndo atrás de concurso, continua fazendo. Tentei abrir um monte de janela, um monte de porta, um monte de coisa, mas... É isso,
é,
né?
É mais
o cara vai...
válido você se conscientizar de que porra, eu não vou conseguir fazer isso. Então deixa eu canalizar as minhas energias e o que eu posso fazer no que é tangível.
Vou fazer isso. A gente faz um próximo programa assim. Desista do seu sonho. É porque parece que é um absurdo você desistir de algum sonho, né?
Falávamos disso hoje, ontem, não sei.
O raio da resiliência de que...
Não, nem isso. De ser insuficiente.
Uhum,
é. Ai, como eu deixo de me sentir insuficiente mesmo fazendo terapia? Cara, essa pergunta veio de uma pessoa que eu conheço.
Uhum.
E eu sei o motivo dela se sentir insuficiente. Não sei se vale aqui colocar ou não. Melhor não, para não expor demais. Mas é uma pessoa que tem um sonho de fazer algo que não sei se vai ser possível fazer. E assim... Será que não é a hora de você olhar pra isso, porra, eu fiz o que tava ao meu alcance e não consegui até agora?
Uhum.
Então, já que eu tô em outro caminho, deixa eu focar tudo que eu posso, todas as minhas energias nesse caminho que eu tô, pra eu dar o meu melhor, pra ser o melhor que eu posso ser fazendo isso? As pessoas têm essa dificuldade, né, de soltar. E aí elas se prendem a esses sonhos inalcançáveis. Parece que isso vira quase que a bengala, a justificativa do ai, aquela eterna vitimização, sabe? Ai, mas eu preciso disso, eu não consegui aquilo porque eu não tenho tal coisa. Sei lá. E aí fica nesse ciclo que não termina. De que, ai, eu sou uma coitadinha, ai, mas eu não tive oportunidades, ah... Caralho, você teve outras 397 mil oportunidades.
Sim.
Por que que você tem que ficar punhetando a que você não conseguiu? Mas é difícil largar a mão, né?
Por isso que às vezes a gente se prepara demais também para alguns eventos da vida que a gente já tá pronto e não sabe, né? E quer mais um pouco, e quer mais um pouco. A pessoa que quer abrir a empresa, a pessoa que quer casar, a pessoa que quer se mudar, que quer sair da casa dos pais, que quer... A gente acaba postergando o negócio que a gente quer sair na hora ideal. A gente quer fazer um movimento da maneira...
Ah, não, mas eu acho que eu ainda não tô preparado, ainda não é o momento ideal. Caralho, você nunca vai estar preparado! Você quer? Então vai! Ah, não, mas a minha condição financeira ainda não é a que eu gostaria. Caceta!
Falei isso essa semana. O rapaz veio com um bebê de 1 mês. Voltou agora, né? A gente voltou às sessões. Falei, e aí, como é que tá em casa? Ele, ah, tranquilo. A bebê até que é tranquilinho. Falei, imagina, né? Você foi preparada, né? Você foi programada. Falei, não, não foi não. Falei, imagina. Se tu ficasse esperando a hora certa de ter o bebê,
isso,
né?
É isso.
Você ia esperar, porque não, porque bebê... Não, não mudou. Não mudou.
Quantas famílias a gente vê que não planejaram porra nenhuma e que estão aí felizes? Isso, que planejaram 357 mil anos, a hora, o local, o dia que ia transar, porque... Cacete!
Ficou de
perna. Eu tenho que engravidar na viagem tal e não sei o que, no mês tal, porque a criança tem que nascer. E aí tem uma porrada de contratempo e não, nada acontece do jeito que queria e é um bando de frustrados. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down, let's get...
Metas, Fernando. Metas. Então, tá vendo aí por que é importante? Então, vamos fechar, vamos amarrar. Amarrar, fechar um
centro. Sim.
Mas amarrar. A história é que eu falo com as pessoas que a terapia é um encontro semanal que elas têm com elas mesmas. e que eu tô ali para garantir que elas vão, né? Uhum. É, e aí nesse encontro semanal que elas têm com elas mesmas, eu abro a boca de vez em quando e fico cobrando elas umas coisas chatas que elas mesmas não querem se cobrar, sabe? Uhum. Algumas já perceberam, já entenderam a brincadeira e elas mesmas já vão se cobrando. E falam assim, porra, eu não aguento mais vir aqui falar dessa... Eu falo, cara, eu também não aguento, dá pra você mudar a porra do negócio? Troca de problema, resolve esta merda, tu já não... Né? Brincadeiras à parte, essa convocação, essa autoconvocação, seja pela tua terapia ou seja por uma data. A gente brincou no início também sobre a data do aniversário, a virada do ano, não importa. Marcas, as datas, marcam eventos. Ah, mas eu não vou sair para jantar no dia dos namorados, porque fica tudo cheio. Ótimo, excelente, concordo contigo. Sai 3 dias antes, porque 2 nego já marcou, né? É que nem aqui. Aqui não tem um novo sábado. É porque, porra, o sábado era o sábado, aí depois a sexta virou um novo sábado, e agora é a quinta. Daqui a pouco a quarta tá virando...
Daqui a pouco a semana inteira é de festa.
É, tudo. É, happy hour também tem. É. Falamos do happy hour. Não, sim. Então, são sim convocações, né? O aniversário, né? Essa data agora, é porque não dá muito tempo. Na verdade, eu tento fazer isso um pouco antes da virada. Porque depois da virada, né, o que acontece é que eu, em 2 semanas, escuto mais a palavra família do que durante o ano inteiro. Né? As pessoas estão acostumadas a chamar de família uma parada que não é muito família. Né? As pessoas tendem a arrastar suas famílias de origem para a vida inteira. Não é que você precisa quebrar com seu pai ou com a sua mãe, mas você precisa...
Entendam, família é o seu núcleo, é com quem você convive, cacete.
É, mas aí eu convivo com a mãe, né? Aí o cara tem 30 e tantos anos e convive com a mãe e mora dentro de casa. Tá. E aí a mulher fala, ou ela ou eu? Eu fico com ela. Não quero sair da mamãe, não. Quero mamãe. Dá mamar, mamãe dá mamar. Dá pra mamar na moça vida, esquece a mamãe.
Cacete, de onde tem saído tanta gente assim?
Adolescente de 30 a 35 anos, é, tem aparecido.
Eu tenho ficado chocada com as minhas caixinhas.
É. Eu tenho ficado chocada com os meus pacientezinhos.
Sim, acho que eles não têm coragem. Acho que os meus não têm coragem de falar pra mim, né?
É, pode ser.
Aí manda na caixinha.
Pode. Não, pra
e
mim.
E se
todo mundo é corajoso. Comigo eu abro verbo.
Meu pai falou que... Pra minha mãe, que ele preferiria a minha avó se ele tivesse que escolher. Caralho! Que Saúde. Merda pra tua mãe!
Pois é. Essas datas são, sim, convocações. Pra gente parar e olhar o que a gente tá fazendo com a nossa vida. Vai mais uma aí do tio Diogo, tá? Tio Diogo gosta de usar uma metáforazinha que é a seguinte. A vida pode se apresentar, e ela se apresenta pra você, geralmente como uma prova de múltipla escolha. Você pode ficar amarradão, sentadinho, marcando ali. Se eu marquei A, é porque eu não vou marcar B, C e D. Se eu marquei a B, é porque eu não vou marcar... E você vai marcando o que a vida tá te mandando, né? Só que o que você não sabe, e agora eu tô te contando, e você vai precisar conviver com isso pro resto da vida agora, é que se você virar a página da prova, lá em cima... No
gabarito.
Não, não, pior. Lá em cima tá escrito assim, ou escreva uma redação com tema livre.
Boa.
Tu não precisava ficar aceitando tudo que a vida tá te mandando. Você não precisa ser só reativo. Uhum. Você pode decidir o que você vai fazer. Uhum. Você pode escolher o que você vai fazer. Você não pode tudo, vamos lá, corta as asinhas. Né? Decidir qualquer coisa para fazer. Mas sim, é possível você, filho de um advogado com um médico, ser um excelente músico lá, um tocador de oboé. Vai com Deus, meu irmão. Vai estudar, que deve ser difícil tocar essa parada.
Porra.
Mas você pode... É só porque o nome é feito, todo mundo acha que é difícil tocar oboé. Lá, fala.
Não, é proibido pro horário falar o que eu pensei.
Tá. Deixa a pessoa tocando lá o que ela quiser tocar. Qual é a ideia disso, né? A gente passa de verdade, né? É muito comum, a gente nasce dentro de um contexto, né? É outra coisa que a gente não para muito para pensar. A gente pode falar depois só sobre família, essa questão aí da família de origem. Isso dá um quebra-pau dentro do consultório, que as pessoas querem voar no meu pescoço. Eu já vi mãe se exaltando e falando que isso é um absurdo. Que...
Mas enfim, ficam bravas, né?
Ficam bravas. Enfim, o ponto que eu tô tentando botar aqui é, quando você nasce dentro de um contexto que você não escolheu, né? Bom, não estou falando dos meus amigos e pacientes espíritas, né? Porque para os espíritas até, né, essa parte aí tem uma escolha. Sim. Mas considerando que a gente não escolhe a família que a gente vem, a família que a gente nasce, né, fazendo um discurso mais científico e menos religioso,
uhum,
nascer dentro da família que morava no 203 fez toda a diferença do que se você tivesse nascido, se essa alma tivesse encarnado, ou seja lá como você encara, na família do 702, ou pior, na família que mora no prédio do lado, ou pior, na família que mora em outro bairro, ou pior, em outro estado, ou em outro país. A vida já vem meio que montada, meio que pronta para você num esquema desse aí. O pai tem uma profissão, a mãe tem uma profissão, se é que tem pai e mãe, a família tem tanto de grana, vocês moram perto ou longe, moram numa capital ou no interior. Então, você já tem uma história que está meio que rolando, que vai vir uma prova, assim, de múltipla escolha para você ficar marcando. E tem gente que fica a vida inteira marcando essa porcaria dessa múltipla escolha. Então, uma das coisas que eu convoco o pessoal obrigatoriamente na terapia é a pensar se você está simplesmente fazendo escolhas ou se agora realmente não dá para quebrar com isso tudo e você parar para pensar qual é a tua nesse mundo, o que, que você quer fazer nesse mundo. Né? A gente vai pegar, inclusive, essas referências, é muito comum, mandar um abraço pro meu amigo, aí não vou falar o nome dele, mas mandar um abraço pro meu amigo que eu estava acompanhando ainda há pouco também. Ele saiu de um relacionamento que era uma bosta, né? Ajudei ele nessa transição, ele fechou o troço do jeito que tinha que fechar, tudo dentro dos trinques, dentro dos conformes. E agora ele está meio que num caminho de descoberta do que ele quer fazer com isso. E o natural, né, eu estava conversando com ele, é que o natural é que ele vá começar negando o que ele teve antes. Então a gente vai pegar as referências do que a gente viveu, só que você não precisa pegar as tuas referências. Você pode abrir teu repertório, você pode ver o que, que são, como é que mudou a minha vida depois que eu saí, né, de uma empresa de TI e comecei a atender pessoas que têm as mais variadas profissões. Você começa a conhecer um mundo diferente, você começa a entender o mundo de uma maneira diferente. Então, ficar baseando as tuas escolhas simplesmente no repertório que você criou, esse repertório já é tendencioso, já é viciado, né? Então, pensa que você pode escolher qualquer coisa agora, cara. Qual é o modelo de relacionamento que você quer? Se é que você quer estar num relacionamento? Quanto tempo você quer ficar solteiro? O que você espera de um relacionamento? Você vai juntar um trisal agora? Até brinquei com ele. Vai juntar um trisal? Porque de repente você consegue uma mulher que é bissexual, que é legal, uma outra menina e vocês três formam, né? Pode, cara. Hoje em dia você pode qualquer coisa. Você sempre pôde, mas hoje em dia... o mercado está mais tranquilo, né? A coisa não está mais debaixo dos panos, as pessoas estão abrindo mais para isso. Então, nessa de fazer metas, nessa de escolher, a gente tem que tomar cuidado também, porque se a gente der mole, a gente vai escolher, ainda que você vire e vai escolher redação com tema livre, você que é médica vai falar a respeito de alguma doença lá, porque não é livre, não é tão livre o tema. Que a galerinha, tem gente que está escutando que está ouvindo isso pela primeira vez.
Sim.
Porque a pessoa de fato acredita que ela tem que fazer aquilo que ela faz, que ela tem que...
A gente até tem que fazer pra vida, mas o mundo não deve nada pra gente. A gente não pode se colocar nesse papel de vítima. É entender as nossas circunstâncias, não fugir delas.
Até porque não dá.
Se instalando na realidade existente e vida que segue.
Vida que segue. O pessoal achou que fosse ouvir as nossas metas para 2022.
Instalar na realidade. Não fugir das suas circunstâncias.
Meta para 2022.
Parar de se vitimizar.
Se você quiser que um ano novo seja um ano diferente, né, do que você tem vivido, você vai ter que quebrar a inércia de tudo que está aí colocado. Inércia...
Entender que o mundo não te deve nada.
Porque você nunca faria alguma coisa com alguém... vão fazer contigo do mesmo jeito, você vai ter que aprender a lidar com isso. Sim. O fulano de tal que é meu chefe precisava fazer terapia. Vem você fazer terapia, porque ele não vai fazer e você vai aprender a lidar com ele. É, não consigo fazer determinada coisa. Desiste, meu irmão, vai fazer outra.
Esses dias, alguém escreveu na caixinha, não respondi não. Ai, o fulano da minha empresa colocou o dedo na minha cara, não sei o que lá, ele precisa tomar vergonha, não sei o que, me pedir desculpa. Amigo, ele não precisa porra nenhuma.
Precisa não, você tá reclamando pra mim aqui na caixinha do Instagram. Caramba. Ou você aprende a se comunicar com a pessoa, diz qual é o teu lugar.
Eu vou contar tudo pra minha mãe. Vai bater o pezinho, vai cruzar o braço e conta tudo pra sua mãe.
Kiko. Claro.
Ah, porra!
É isso aí, pô.
É porque era o que eu ia responder, entendeu? Aí eu falei, não, hoje melhor não. Porque tem dia que a gente tá too much, né? Mas é isso. Vocês não vão ouvir as nossas metas.
Eu até respondi isso, eu falei, olha, vocês não estão prontos ainda pra essa conversa, né?
Não. Definitivamente.
O que eu estou projetando para esse ano, não vou compartilhar com ninguém mesmo, não. Essas metas são pessoais, particulares e intransferíveis.
É que nem um voto. A porra do voto é secreto. Mas secreto. Todo mundo conta para todo mundo em quem votou, em quem deixou de votar e vai criticar.
É porque aí é direito, né? Eu tenho o direito de ser secreto, mas eu posso abrir mão do meu direito e divulgar. Exatamente como a gente está fazendo aqui.
Uhum.
Então, não são as metas para o podcast, não são as metas do Diogo, não são as metas da Fernanda. A gente explicou aqui por que metas são importantes, né?
Sim.
Porque, de verdade, a não ser que você seja uma pessoa que nasceu numa família bem rica, é pouco provável que você compre uma casa de 1,5 milhão, porque você tirou o dinheiro do bolso e comprou, né? Para fazer isso, você tem que fazer uma faculdade, você tem que trabalhar, você tem que pagar suas contas
não,
e juntar um dinheiro. Você tem que.
Mas...
Não, tá, eu tô dizendo que assim.
Tem uma fonte de renda.
Há que se desenrolar algum andamento até
Sim.
você chegar nessa meta. E isso vai concorrer com os custos que você vai ter no dia a dia. E não, pelo amor de Deus, ninguém fica pobre porque tá tomando cafezinho. Toma teu cafezinho lá na Copenhague, vai tomar teu café lá no Starbucks que você gosta. Não abra mão dos pequenos prazeres da vida, não é isso. Não seja um pão duro, não seja um chato. Só que você precisa saber exatamente o que você está fazendo, né? Outro lema do tio Diogo é isso aí. Faça o que você quiser da sua vida, desde que você saiba o que você está fazendo. Você sabe que você está abrindo mão ali daquele teu compromisso contigo mesmo num longo prazo, porque você quer aquele prazer momentâneo ali, você quer se recompensar, como você queira dizer lá. Ok, vai lá, faz, sabe o que você está fazendo e para de ficar se punindo depois. Faça alguma coisa a respeito disso, dobra, né, depois a tua pena, fica mais um tempo, aumenta, faça o que você quiser, só não enche a porra do saco.
Não enche a porra do saco. Nossa, essa é a melhor mensagem do episódio. Né? Ninguém te serve nada e não enche o saco.
Não enche o saco. Tá bom. Voltamos.
Voltamos.
Mandem,
estamos vivos.
Mandem temas, mandem sugestões. Agradeço mesmo o carinho aí do pessoal que, né, falando sério agora, algumas mensagens que a gente recebeu nesse intervalo aí, esse ato que a gente fez, pessoas sentindo falta, falando que estavam sendo pessoas que realmente, né, balançam nossa bandeira lá e divulgam porque gostam muito do conteúdo que a gente coloca aqui. Essas pessoas estavam sendo cobradas, falaram, vieram me perguntar aqui, eu vendi o peixe, o negócio assistiu, ouvi os episódios todos, agora ele está me perguntando por que não tem mais. Então voltamos, vamos voltar para a nossa cadência semanal, vai voltar a ser esse bate-papo aí que vocês estão acostumados e é isso.
Foi uma pausa precisa e necessária.
Boa, se foi necessária. Recado final, Fernando.
Já ficou?
Já?
Não enche o saco.
Ah, não enche o saco, mas foi eu que falei esse. Esse é
não,
meu.
Mas esse não, mas esse é o meu lema.
Ah, mas você é uma pessoa que atende público, o pessoal vai te encher o saco.
Não.
Mas
eu não enche o saco da vida.
Ah, não é pra você.
Não.
É pra parar de encher o saco dos outros, assim. Entendi.
É, eu fazer o quê?
Porque tá todo mundo de saco cheio também, né, cara?
Sim.
Tá todo
inclusive
mundo,
eu.
Todo mundo meio de saco cheio. Né? Não, pelas respostas da Fernanda. Eu continuo fazendo minhas piadinhas, botando os memezinhos lá. Fernanda não. Fernanda tá voadora nos peitos, mano.
Eu
tá
tô,
dando
eu
mole,
tô.
Ô, oh, tá. Sutil como a patada de um paquiderme. Vai com essa pra casa. Leveza. Para 2022, leveza.
Que seja leve.
Ela tá largando o peso para cima de todo mundo e tá ficando leve. Né? Valeu, povo. Até semana que vem, tá?
Até.
Tchau, tchau.
Tchau. If you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything could stop me, don't show up, don't come out, don't start caring about me now.